Atenção, ouvinte! Está começando mais um Vira-Lume Lanterneiro, o seu canal de notícias sobre o mercado literário independente. Uma distribuição Bilbo.
Olá, caros senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um Lanterneiro, o seu incrível poço de muita loucura e verdade semanal. Ah, e eu sou o Victor.
E aqui é a Ali, cofundadora da Bilbo, junto com o Vi e com o Gabriel. E vamos para mais um Lanterneiro desta semana.
É, como vocês puderam perceber, o Gabriel não se encontra hoje. Por quê? Que motivos? É, não pagou a internet, né? Cortaram lá e aí não conseguiu estar aqui com a gente. Não, mentira. Ele está enfrentando problemas técnicos com a sua internet e não pode comparecer aqui conosco hoje. Mas está aqui Alisson e Victor para trazer as noticiazinhas para
muitas
vocês.
Notícias, tentando não surtar, não ficar maluco durante esse isolamento.
Exatamente, porque essa quarentena, né, já tá começando a afetar a cabecinha de todo mundo.
É, fazer o quê, né?
Principalmente os idosos querendo sair, achando que é invencível.
Ó, oh, mas de verdade, pra quem tá com um problema mesmo, tá precisando de ajuda, o Hospital Santa Marcelina, pra quem é de São Paulo, tá com atendimento gratuito nas áreas psicológicas, né? No pessoal da psicologia lá tá fazendo atendimento gratuito por chamada de vídeo. É só ligar, entra no site do Santa Marcelina, tem um telefone e você pode marcar seu horário pra ajudar a população mesmo. Então, se você está ficando pinel, dá uma ligadinha lá.
Dá uma ligadinha pros caras, né? Tipo, é um chatwall diferente.
Exatamente. Chatwall da sanidade.
Pra você que não sabe quem nós somos, procura lá, @ Bilbo Stories, e nos encontre. Veja nosso material incrível no Instagram e no Facebook também. Então, bora lá pras últimas da Lanterninha.
As últimas da Lanterninha.
Começando com as antologias que nós trouxemos pra vocês, vou falar sobre a editora Rupel, com a antologia Entre Drinks, Músicas e Amor. Ah, é, exatamente.
Trouxe. Eita, Love Songs.
Um conto erótico.
Eita, porra.
Sensual. É, o gênero é New Adult, com o tema envolvimento entre casais e que sejam ambientados em boates. Eu vou ler
não
a
pode aglomeração,
aqui pra vocês.
Hein? É fantasia isso daí.
É. Ai, essa foi incrível. Ótima observação para a quarentena. Bom, vou ler aqui a sinopse rapidinho para vocês. Disseram que o Dia dos Namorados sempre transformará a atmosfera, tornando tudo mais leve e feliz. Mas nem todo mundo passa assim. Um pé na bunda, assinar os papéis do divórcio, ser demitido do emprego dos sonhos ou apenas um happy hour. Aparentemente, em nada essas situações combinam, exceto pelo dia e local. Nada melhor do que afogar as mágoas, tentar curar as feridas e comemorar, onde é servido as melhores cervejas e tocadas as melhores músicas da cidade.
Há controvérsias.
Se o dia é dos namorados, com certeza a noite seria dos solteiros. Sóbrios ou não, não importa, afinal uma noite é o suficiente para mudar a direção da vida. O limite para os autores que estiverem interessados para enviar é máximo de 10 mil caracteres, lembrando com o espaço. Eles contam igual a gente aqui na Bilbo. Os envios vão até dia 20/5/2020, obviamente.
Depende, né? Não. Se for igual a quarentena, a gente nunca sabe quando acaba.
Não, mas essa publicação ela vai sair em e-book também, então,
então
não tem probleminha. A inscrição é gratuita e os custos adicionais. Caso o autor passe com um conto, ele precisa comprar um exemplar de R$28. Caso passe com dois contos, R$28 duas vezes, obviamente. Então, dá uma olhadinha lá na descrição para você ver algumas outras observações que eles têm no editais. No edital deles, tá? E para ser um pouquinho contraditório, eu trouxe uma antologia aqui da revista Lira, que ela é o quê? Cristã. Narrativas de prosa de ficção cristã, óbvio, né? O gênero é drama, suspense, horror, fantasia, ficção científica, entre outros. E eu, pra ser mais sacana, esse entre outros eu desafio vocês, autores, a escrever um terror. Obviamente, entre outros, entra o terror, não?
Opa, pois é.
Ó, o tipo vocês podem mandar contos, artigos e resenhas. Então vou falar o limite pra vocês de cada um dessas tipos, tá bom? Os contos são de 500 a 5 mil palavras. Os artigos e resenhas, elas vão de 1.000 a 3.000 palavras. O envio está dia 15 de abril, então se você achou interessante, tem pouco tempo aí, dá uma corridinha. É, para enviar para eles é no revistaliraficção@gmail.com. E uma coisa que eu achei legal nesse edital, que eles colocaram quais vão ser os critérios de avaliação deles. Então é criatividade, coerência, coesão, domínio da norma culta da língua. Isso é meio óbvio, né?
Opa.
Embasamento teológico, né? Que também você não vai sair inventando, né, qualquer coisa. Então precisa ter um certo embasamento.
Inventar o que você aí quiser, né?
É, sair inventando os 70 mil deus aí, né?
Ai, meu Deus.
A inscrição é gratuita. É, e os valores, caso os autores que passem, a cada 3 mil palavras, o autor receberá R$30.
Ô, louco.
É, achei bem legal. É, se passar o conto, né? Não adianta enviar. Também
aí
tem
o
os
cara
limites.
Escreve, porra, 3 mil palavras, eu ganho R$30. O cara escreve 9 mil palavras.
É, tipo,
faz, manda
rico,
um romance.
É, não, mas tem os limites, né? Então, e como sempre, link na descrição. Exato. Agora, Alisson, traga as suas antologias para nós.
Oh, meu Deus. Bom, a gente tem, começando, né, o primeiro edital da revisão e etc. Eles estão lançando a antologia O Meu Primeiro Amor. Oh, quem nunca teve, né, o primeiro amor? Nunca sofreu. Vamos também lembrar daquele filme com Macaulay Culkin que se chamou Meu Primeiro Amor, que a gente assiste e chora, né? Mas todo mundo teve aquele primeiro amor que sofreu, chorou, teve raiva, queria andar de mãozinha dada. Enfim.
Nossa.
É uma
isso
antologia
me fez
good
muito
vibes,
meu primeiro amor.
Por assim. As inscrições vão do dia 3 do 4 até o dia 3 do 6. Os envios são gratuitos e cada autor pode enviar até 2 contos para antologia, tá? Só que cada autor que passar arcará com uma taxa de R$420 mais um frete via PAC. É o
toma
valor
essa
destinado.
Facadinha.
É uma facadinha, né? Então, se você vai participar, já dá, vai separando esse dinheiro. É, esse valor ele é destinado para tiragem de cópias impressas e digitais. Então, já tenha isso em mente. Vou participar, deixa eu já ver aqui como é que estão minhas economias.
Exato. Por isso que é sempre muito bom ler o edital de cabo a rabo pra você não tomar uma surpresa de 420 mangarotes.
Pra
né?
falar, putz, não sabia. Não, dá pra saber sim. Lê um edital, é, gente. Não lê só a parte, que eu preciso escrever. É. Leia não. tudo. Ah, e se vocês quiserem tirar dúvida sobre o edital, o link, como sempre, tá na descrição do episódio. Tem lá o linkzinho do edital da revisão e etc. E o e-mail para enviar o seu conto é revisa.etc.antologias96@gmail.com. E é isso, gente. Pode participar deste primeiro edital da revisão e etc. Continuando.
Olá, Alisson.
Diga.
Uma curiosidade. Você falou do meu primeiro amor. Eu lembrei muito do que aconteceu no término do meu primeiro relacionamento.
Ai, meu
Deus. Eu lembro
senhor.
Que eu chorei horrores. E aí, eu tava chorando. Eu era novinho. Nossa, novinho de tudo. Eu tinha meus 13, 14 anos, se não me engano. E aí, eu chorava. E minha mãe, ah, vai passar. Aí eu falava, você não sabe o que, que eu tô sentindo. E não sei o quê.
Eu estou em sofrimento. Você não me entende.
É muito engraçado, né? Como o tempo é uma coisa maravilhosa, né?
Pois é, as pessoas podem até, né, escrever, de repente, relatos reais, né? Porque não?
Sim, exato, né? Nada melhor do que uma boa experiência, né?
É verdade. É das melhores experiências que são as melhores ficções.
Exato.
Falando em experiências, a Darda Editora está com uma antologia que se chama Quarentena. É, basicamente assim, eles não
por
têm
que muitos... não, né?
É, por que não, né? É ótimo. Eles não têm muitas informações, né, sobre essa antologia, eles só estão divulgando ela. É, basicamente, eles estão pedindo para você relatar os seus dias em isolamento e eles querem histórias reais, eles não querem ficção, eles querem que você realmente faça um diário sobre o seu isolamento. Então, se você quiser saber como participar, envie um e-mail para dardaeditoracde@gmail.com. e eles vão te passar todas as informações que você precisa para poder participar dessa antologia. Mas ó, histórias reais, eu achei isso bem bacana, né? Às vezes ajuda o pessoal botar para fora, às vezes uma história, né?
Sim, isso é bem legal.
Ajuda bastante a parte da cabecinha, né? A
Sim.
gente consegue dar um help e ter um conteúdo bacana. E para finalizar nossa sessão de antologias, o pessoal tá abrindo bastante antologia nesse mês, né? Acho que para manter o pessoal com a cabeça ocupada.
É.
Não tem o que fazer? Vai escrever. Vai todo mundo escrever. Não quer nem saber.
Mas nada melhor, né, do que você realmente fazer alguma coisa útil, né? Porque.
Sim, vai
como
se
aquela
ocupando,
boa,
né?
E velha frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo.
Exatamente.
Ou algo do tipo. Eu sempre confundo essa frase, mas ela funciona.
Não vai fazer
ela
igual
é
eu. Eu acordo
isso.
E já surto, gente. Não faz isso. Vai escrever.
Escreve,
eu acordo e já tô
pra um
gritando.
Amiguinho. Escreve de novo. Faz algum.
O pessoal da Editora Nébula tá com uma antologia bem bacana, Vi. Bem bacana. Sabe aqueles contos que a gente deixa guardadinho na gaveta?
Sim.
Seja a gaveta física ou a gaveta que é uma pasta do seu computador onde você deixa lá contos que nunca publicarei.
Ou aquela que tá dentro da sua cabeça, que sempre ficou, né? Dentro
sempre
ali,
ficou,
tipo,
sempre falou, aquela história
escreve,
era tão boa.
Me escreve.
É, põe no papel, sabe? Você tem esses contos aí guardados, ganhando uma poeirinha. Às vezes você já tem um conto pronto, tá precisando dar uma garibada, né? Aquela revisadinha básica. Ó que legal, a Editora Nébula, ela trouxe uma proposta pra você tirar esse conto desse local escuro, abandonado, que você tem mantido ele, ou povoado por mais contos esquecidos. Eles estão com a coletânea Mundos Fantásticos. Então ela é ideal para quem já tem esses contos prontos ou pensados, né, enfim, nas categorias fantasia, sci-fi, gótico, folclore, distopia, utopia e pós-apocalipse.
Puta,
eu achei bem
terror
bem
não colocaram, terror, a escritora adora escrever terror. Ia,
ah, pois
ia
é.
Chover vários, certeza.
Sci-fi também,
O e-mail deles
né?
ia parar, tipo, ia ser tipo uma pessoa que teve... Ficou famosa e começou a ganhar seguidor no Instagram, tá ligado? Começa a crescer o número.
E o legal é que, assim, às vezes você não passou numa antologia com esse conto, você pode mandar pro pessoal da Editora Nébula. Eles estão... Como tá tão abrangente, né? Às vezes
Sim.
você tem um conto aí...
É uma boa oportunidade, né?
É uma ótima oportunidade. Só que, assim, por que que é pra contos que estão parados na sua gaveta? Porque os envios vão só até o dia 10. E os contos têm que ser revisados. Eles pedem para ser, tipo, revisados,
tempo.
Extremamente revisados. Porque provavelmente não vai ter revisão por lá. Então, se o seu conto não tá revisado, esquece. Então, os envios são até o dia 10. Os resultados
então,
de quem passou é até o dia 15. E vai ter um pagamento de taxa de R$30 por conto selecionado do dia 15 ao dia 20 de abril.
Ah, legal.
E aí, como que eles vão fazer? Eles vão fazer o lançamento dos formatos digital e impresso na Amazon. O volume 1 vai ser o volume sobre fantasias. Ele lança em agosto desse ano. O volume 2 vai ser sobre folclore. O volume 3 vai ser sobre gótico, né? Quanto menos gore, melhor. Vai ser em outubro. O volume 4 vai ser ficção científica em novembro. E o volume 5, Distopia Pós-Apocalipse, em dezembro. Então, olha que legal. Você pode mandar aí vários contos. Dá uma olhadinha lá no pessoal da Editora Nébula. Manda e-mail. Participa, que eu acho que é uma boa oportunidade para o pessoal aí tirar a poeirinha dos contos.
Exato. Eu achei incrível esse daí, galera.
Achei
realmente
muito bacana.
Uma notícia muito, muito legal.
Muito boa. E agora vamos para o financiamento coletivo, senhor Vitor.
Bora lá, então.
Bora, então vamos começar com Presunção ou a Sina de Frankenstein, que é o financiamento coletivo organizado pelo Cid Vale Ferreira, que já participou do Vira-Lume aqui com a gente, do Sebo Clepsidra.
Exatamente.
E a primeira adaptação teatral do romance da Mary Shelley. É inédito em português. Ele até comentou com a gente no Vira-Lume que ele estava já montando e que ia realmente para financiamento coletivo. É um
olha
protótipo.
Olha aí, se você da... escuta a gente, você acaba tendo algumas...
Tem uns
a galera
spoilers,
solta
né?
algumas coisinhas antes, né? Mas tem que acompanhar.
É. É um protótipo da ficção científica, né? O Frankenstein. E é o primeiro volume da nova coleção deles de coleção Teatro Insólito. Ó, que massa. Que é responsável por trazer traduções novas dos clássicos da dramaturgia gótica e de horror inéditos no nosso país. Então, embora só seja possível ter uma ideia de como foram essas encenações por meio dos roteiros, das gravuras, das resenhas e alguns relatos pessoais, uma vez que nem a fotografia nem o cinema existiam nesses períodos, o pessoal do Sebo Clepsidra espero oferecer uma amostra dessa experiência por meio dos roteiros na íntegra. São textos saborosos que já nos oferecem uma ótima ideia de como essas histórias ganham os palcos e conquistaram o público de massa. Além da presença óbvia da criatura, a quantidade de trovões, relâmpagos e uso da fumaça cênica seria suficiente para aterrorizar os espectadores naquela época. Mas o tom tanto blasfemo de alguns personagens trouxeram publicidade gratuita de conservadores chocados naquela época, que só aumentou a fama da peça. Então a curadoria de títulos da coleção contempla obras que tiveram um papel marcante na popularização do gótico. E a gente tem exemplos de obras de grande influência em outras linguagens artísticas, como as artes plásticas e a literatura, além de dramas posteriormente adaptados ao cinema ou usados como base para seus roteiros, que é o caso de Presunção. Outros 4 títulos também já foram pré-selecionados pelo pessoal do Sebo Clepsidra. Oh meu Deus, sempre enrola a língua na hora de falar. Sebo Clepsidra. Aí pra você que vai participar... É complicado, né? Para você que vai participar, né, desse financiamento coletivo, as recompensas vão de R$ 41 a R$ 179 e vão desde o próprio livro, né, Presunção ou A Cena de Frankenstein, em capa dura, marcador de página, cartão postal, caderno de anotações. Nossa, caderno de anotação tá fazendo falta nessa quarentena. Eu já acabei com um caderninho. Ecobag exclusiva, o livro Frankenstein 200, que é um álbum de HQs com capa dura, marcador de página de Frankenstein 200, camiseta exclusiva, que aí você precisa mandar um e-mail, né, quando você contribui para falar qual o tamanho da sua camiseta, e 2 cervejas. Cervejas exclusivas. Gente, cuidado com o álcool. Cara, na quarentena. Não fique independente. Frankenstein, criatura Belgian Strong. Ou, e Frankenstein, nova... Eu não sei falar isso. Hefeweizen. A gente espera que seja isso. Se não, pessoas que falam alemão, me perdoem. Válido até elas são válidas até dezembro de 2020. Então, você tem que retirar elas in loco antes do fim de 2020. Dependemos de uma pandemia para fazer essa retirada das cervejas. E você pode apoiar o projeto até dia 18 de maio no Catarse. No link catarse.me/Frankenstein. Então, entra lá e ajuda o pessoal do Sebo Clepsidra. Ai, eu falei certo. Você tem até o dia 18 de maio. Corre lá.
Ai, mano, que engraçado. E eu vou falar de um original, A Pétala Sobre o Sol, publicado pelo Studio Covert e escrito por Washington Albuquerque. Um breve conto sobre o amor e o tempo. A história traz 2 personagens em uma narrativa leve, que discorre sobre os 2 períodos temporais distintos, contando uma história de amor e desafios. Este e-book, exatamente o e-book, possui uma versão com design incrível, criado especialmente para a apoiadores. Então, se você não é um apoiador, não vai ter. Então, você quer ser um apoiador? Vai lá, vai no site deles. Onde? Link na nossa descrição, obviamente,
como
né,
sempre.
Rapaz?
E agora, Vi, tem uma notícia pra acalentar o coração das pessoas.
Exatamente, aquele abraço que a gente não tá recebendo nessa quarentena.
Exatamente, que ninguém quer receber, né, porque passa Covid.
Também. Quer dizer, a gente quer receber, a gente só fica com cagaço, só isso.
Se abraça,
você quer um abraço?
Ai, meu Deus.
Você quer um abraço? Eu quero, mas tô de boa, por enquanto.
Agora vamos dizer assim, né, você pergunta pra pessoa se ela quer um abraço, mesmo que você perguntar, quer um tiro na cara? Não, não gosto muito. Estou de boa.
Então, prefiro me ausentar.
Prefiro não me declarar. Então, Olha que bacana, o pessoal da Millie's Library, meu inglês incrível, Millie's Library, que é uma startup da Coreia do Sul, especializada em livros digitais, disponibilizou o acervo deles de mais de 50 mil obras abertos por 2 meses para os pacientes infectados pelo Covid-19.
E a ideia... Só se você é paciente, entendeu?
Então, tem que ser paciente infectado.
Pode ser que esse abraço valha um pouco a pena agora, entendeu? 50 mil obras, um abracinho, bora
você
lá pro abraço.
50 mil obras, Covid-19, o que será que pesa mais? Enfim, a ideia é que os pacientes possam ter alternativas para passar o tempo durante a quarentena. E uma declaração deles é que esperamos que a leitura possa servir de algum conforto para todos que lutam contra a Covid-19 até que melhorem e retornem à sua vida cotidiana. Disse o CEO da Millie's Library, o Seo Young Taike. Eu não sei se é esse nome mesmo dele.
Eu tava só esperando você falar o nome. Quero ver agora.
É isso.
Pega essa dificuldade.
Quem quiser saber o nome dele mesmo, ou a pronúncia correta, procura aí na Millie's Library. Foi o que ele declarou em um comunicado. E na Coreia do Sul, só para lembrar, são mais de 10 mil casos. São mais de 6 mil pessoas recuperadas e foram 183 casos fatais, né? Então, tá bem próximo, né, aqui do o número, né, do Brasil, né, em casos de, né, quantidade de casos e números fatais, né? Na verdade, o Brasil já passou desse número de fatalidades. Porém, a Coreia do Sul está fazendo uma coisa maravilhosa, né? Que é... ver quem está infectado cidadão por cidadão. Então eles fazem testes rápidos em todo mundo. Então eles estão conseguindo conter melhor a doença, né? Diferente aqui do Brasil, né? Então, né? Então vamos só seguindo mesmo.
Não, só seguindo não, só ficando em casa. É isso mesmo, pra você não
só
se ferrar,
ficando
rapaz.
Em casa, né? Pra você ficar quietinho na sua. E agora, Vi, vamos pro bloco onde eu tenho mais medo do que de sair na rua. Vamos pro seu bloco, Vi.
Então, eu queria... eu tinha planejado um assunto, mas o Gabriel não tá aqui.
Oh, meu Deus.
Mas eu vou tentar fazer do mesmo jeito. Vou perguntar. Eu sei que não sou eu. Então, ou é você, ou é o Gabriel. Quem é responsável pelo RH aqui?
O RH?
É.
É o Gabriel. Vamos pôr que é o Gabriel, porque eu não quero essa responsabilidade pra mim, não.
Então vou ter que falar com ele, rapaz, porque, ó... Essa quarentena aqui, trabalhando pra Bilbo, das 10 às 2, e não é das 2 da tarde até as 2 da manhã, me causou uma tendinite no braço direito aqui, que eu não tô conseguindo levantar um copo.
Imagina.
Então eu vou ter que falar com ele, pedir uns dias afastado aí.
Isso é acidente de trabalho, vai ter que liberar seu INSS.
Não, pior que... você acredita? Pior que minha mão zoou mesmo, velho. Não tô conseguindo levantar um copo, que dói.
Mas foi do quê? Vim de ficar fazendo capa?
Foi, mano. Olha que bosta. Vixe. E eu mó entusiasmado aqui nos bagulhos. Agora você... vou tentar fazer mais na moralzinha. Mas
ficou muito
empolgado. Mas zoou o barraco, né? E eu nunca tive. Foi depois no dia que a gente fez a reunião, comecei a sentir de boa. Aí ontem piorou. E hoje também. Eu falei, cara...
Hoje tá horrível.
Não, mas eu vou continuar fazendo as capas, obviamente. E teve um dia desses aí, quem quiser saber, fala aí pra gente. Eu fiz uma live fazendo a capa, uma das capas que vai sair na Bio. Se vocês quiserem.
É verdade.
Quiserem, manda um e-mail pra gente e fala, pô, Vitor, quero saber como que você faz a capa. Vai lá, eu faço uma live de novo, explico qual coisa eu explico, qual o processo que eu tô fazendo, o que que tem no conto que eu tô usando na capa, porque alguns leitores e autores já sabem que eu sou aquele cara que eu gosto de colocar uns elementos surpresas, uns easter eggzinhos nas coisas.
Detalhes.
Então, eu faço detalhes às vezes até demais. Eu acho que a capa vai aparecer tipo um banner 3x3, sabe? Tipo, na real ela é um hard pequenininho.
Né?
Não, mas assim, quem sabe um dia a gente for fazer pôster... Vocês compram com a gente e vocês vão ver os detalhes que eu coloco. Aí vocês falam, meu
pois
Deus,
é,
esse
né?
detalhe está aqui na capa, está no conto. Como eu não vi isso?
Como não percebi esse easter egg?
Se você não é uma pessoa que tem um olhar atento e escuta isso aqui, começa a prestar atenção nos contos. Você vai ver, sempre tem ali alguma coisinha que você fala, rapaz. mais, isso tá lá no conto, é isso aí.
Que pessoa então, safada, colocou o um easter egg na capa.
É, isso aí. E Ali, me ia perguntar como que tá aí sua quarentena. Uma coisa que tem sido legal pra mim nessa quarentena, eu tô aprendendo um novo hobby, a cozinhar.
Ah, você está aprendendo a cozinhar? Eu estou... Tipo... Assim, minha quarentena está emocionante, né? Estou em home office, em serviço ao meu trabalho.
Sim.
Também estou fazendo home office da Bilbo, que eu já fazia. E eu tô nos meus momentos de tédio, gente, quem quiser me acompanhar, eu estou fazendo no meu Instagram, eu estou seguindo a Pokédex. Eu estou desenhando pokémons da forma mais tosca possível. Postando nos meus highlights. Quem entrar no meu perfil lá vai ver no highlight Pokédex. Estou postando os pokémons em ordem numérica. E com certeza eu vou chegar a preencher a Pokédex antes do Ash e antes de acabar essa quarentena. Então quem quiser acompanhar, pode acompanhar lá que tá divertido. Tem dia que eu tô bem, eu desenho 20 pokémons. Tem dia que a gente tá meio borocochô, sai só dois. Mas é bom porque eu tô me distraindo também. E de repente também distrai vocês, né? Quem tá precisando aí de um pouquinho de distração. E além disso, né? Tem conto da Bilbo subindo todo dia. Então pode entrar lá na Bilbo também se você tá querendo distração. Olha só! Olha que coisa boa, Vi. A gente tem, né? O nosso incrível, maravilhoso e estupendo cupom Fique em Casa.
Exato.
Você não precisa sair de casa. Para ter a sua sanidade mental resolvida, você pode viajar pelo mundo da literatura, independente da sua casa.
Exatamente.
Olha que coisa linda, é só usar o nosso cupom Fique em Casa que você vai ter acesso a todo o acervo da Bilbo. E ainda mais, Vi, com a nossa incrível iniciativa, o movimento, hashtag Explore Novas Histórias, a gente tem muito mais conteúdo entrando na Bilbo agora. Né?
Exato.
Você quer
tá
falar
incrível,
sobre a Editora
mano.
Sem Tinta?
Eu falo sim.
Diga.
A Editora Sem Tinta entrou nesse movimento Explore Novas Histórias junto com a Bilbo. E ela, disponibilizou três incríveis antologias. Cyberlife, que é um sci-fi, Nas Mãos da Morte, fantasia urbana, e Taverna Bode Mágico, que é uma fantasia. Galera, só pra vocês terem noção, é mais de 50 contos que entrou.
Exatamente.
Então, meu, é muito conteúdo, tá de graça. Vai lá, usa o cupom que a Ali já falou, Fique em Casa, maiúsculo. Então vai lá,
sim,
se inscreve, terminou de se inscrever, tem ali a área, cupom, você coloca, Fique em Casa, na
e
faixa.
Pronto. Lindo,
é isso. Lindo,
pleno,
maravilhoso.
E você curte a sua quarentena com o mínimo de sanidade mental que a gente precisa.
Exatamente. E lógico que outros autores também estão entrando, né?
Sim.
A hashtag Fica Nossas Histórias, que a gente falou da Editora Sem Tinta, que foi assim, foi um caminhão que entrou de uma vez só. Mas todo dia tá vindo sempre um autor. Você tem um original? Pode enviar pra gente. A gente publica aqui, tem alguns contos, envia. A gente vai lá, dá uma olhada e publica pra vocês. Tem capa? Não tem capa? Envia pra gente do mesmo jeito. Então assim, caso uma editora queira participar, envia pra gente os textos em Word, né, ponto doc, os autores também, capa e, no caso da editora, o logo também pra gente colocar na autoria de vocês pros contos.
E também pra ganhar um perfilzinho da Bilbo, né, super bonitinho.
Exatamente, todo autor vai ter o seu perfil lá, tem sua biografia, tem um falando um pouco sobre você, tem a sua fotinha linda, maravilhosa.
E as suas obras.
Aproveite e mande uma foto muito
Bilbo,
boa,
né?
E mandar uma fotinha muito boa, né? Porque você tá dispondo a sua cara pro mundo, pros leitores. Então,
a gente
tira
sabe
uma
que nesse
legal.
Período de quarentena, por conta dos salões estarem fechados, as selfies deram uma caída. Mas. Dá uma garibada no cabelo, passa um gel, passa uma chapinha, um babyliss, uma maquiagem, um batom, um filtro do Instagram e tira uma foto bonita.
Exato.
E manda pra
e
gente.
E como que vocês fazem pra mandar pra gente? explore@bilbo.com. É ponto com, não é ponto com ponto br, que senão a gente não vai receber. Então, manda lá que a gente vai receber, vai estar de braços abertos aqui pra vocês.
Exatamente. Falando em receber, Vi, falando em receber... Brativa está com os envios gratuitos quase encerrando. Acaba amanhã, dia 7 de abril, terça-feira.
Então, se você não ficou ligado no calendário, rapaz, a gente está te lembrando aqui, hein?
Ó, você ainda tem até amanhã, dia 7 de abril, pra terminar Brátiva nos envios gratuitos. Agora, se você quer ajudar a Bilbo neste momento de crise e quer dar um help pra gente poder manter o site, manter tudo funcionando bem, né? Poder pagar aí nas publicidades da vida, poder comprar um café pro estagiário, você pode também fazer o envio
estagiário
pago.
Que é a gente mesmo?
Estagiário é a gente. É, você pode mandar no envio pago até o dia 21 de abril. Então, se você pensa assim, poxa, mas eu queria tanto participar de Brátiva, ajuda nós também. Paga aí 10 realzinho.
Exatamente.
São exatamente 10 reais. Ah, você
um
paga e você pode enviar
é um
até
um expresso, um pouquinho mais gourmet. Não é um cafezinho, tipo um pão na chapa ali. Na chapa. Ah, me vem um pingado. Não, um pingado um pouquinho com pão de queijo.
É um... Oh, meu senhor. É um misto quente e um pingado.
Exato.
É isso aí, um misto quente e um pingado. Você se inscreve em Brátiva até dia 21 de abril. E vocês já sabem, é sobre máfia russa, de 10 mil a até 30 mil caracteres, contando espaços, mesmo o espaço sendo infinito. E você pode escrever, não importa o gênero, você pode escrever o gênero que você quiser. Pode ser terror, pode ser suspense, drama, o que você quiser, desafio aceito. O importante é se tratar da máfia russa. E lógico, o protagonista ele tem que ser um dos indicados a assumir a liderança da grande irmandade. Então, gente, corre lá no nosso site, vê o edital, tem um prólogo bem bacaninha que dá uma ideia para vocês do que tom que vocês talvez possam seguir. E é isso. E também o que mais encerra, Vi? Amanhã, terça-feira?
Exatamente, os irmãos da rua ainda. Infelizmente,
o seu filho,
eles. Ai, dor no coração, meu primeiro filho está se partindo. É, infelizmente, pras abreviadas não tem prorrogação, é até dia 7. É, infelizmente a vida tem essas, né? Você tem que fazer escolhas.
Exatamente.
Então, dia 7 é o último dia. Mas, rapaz, dia 10 vem uma nova.
Exato.
Mas eu já venho falar. Para quem quer enviar ainda para os irmãos da Rua Ímpar, é no gênero terror, suspense. As regrinhas para essa incrível abreviada são: você tem que escrever um conto onde existem três irmãos, que eles vivem no mundo real. No mundo paralelo, eles são quatro, e eles entram nesse mundo paralelo pelo irmão mais novo. Como? Ah, confere lá no nosso edital, rapaz. Ah, você acha que eu vou dar tudo de mão beijada? Não, vou sim, brincadeira. Entra lá. No edital vocês vão ver as outras regrinhas que tem. Os irmãos são Carlos, o mais velho, Sofia do meio e Hugo, caçula. É.
Huguinho.
Exatamente. É, meu sobrenome. Meu nome composto, né?
Seu meu, segundo chamo, nome.
Meu segundo nome, que se chama Victor Hugo. Mas eu só falo Victor mesmo, porque é chato ficar falando Victor. Bom, e pra quem quer enviar, é de 2 a 7 mil caracteres, com espaço mesmo. 2 mil caracteres é uma paginazinha, um pouco menos. Então, pô, é teta, né? É fácil.
É teta.
Opa, é melhor tirar essa parte, né?
Não, eu vou deixar.
Eu tô sendo muito eu. Puta, eu fui muito eu, velho.
Isso é bom. É teta.
Ó, manteiguinha no pão. Então, envia lá pra gente que tá fácil. Ali. E qual vai ser o nosso próximo abreviado que inicia dia 10, 3 dias depois, é isso. A gente mal deu tempo de você respirar, já pau, abreviada nova. Quem já tá acompanhando aqui, a gente sabe que abreviada é todo mês. E depois
Exatamente.
Que acabam as inscrições, um conto publicado por semana. Então na Bilbo, rapaz, aqui é toda semana um conto. A partir dessa semana é um conto toda semana. Assim, ó, pá, 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 vocês
tá
não
porra,
vão
hein?
aguentar. Vocês não vão aguentar. É muita coisa pra ler. Vocês vão falar, meu Deus, quero tatuar o logo da Bilbo no meu braço. É isso aí. Então explica pra eles, Sally, nossa próxima abreviada.
A próxima abreviada, que como o Vi falou, sai dia 10, é O Deus Chamado Tempo. E você já sabe como funciona, né? As regras são bem definidas, os contos têm de 2 mil a 7 mil caracteres e as publicações são semanais após a seleção dos 4 contos que passaram. Enfim, gente, olha que legal. Você que está ouvindo o Lanterneiro vai saber das regras primeiro. Lógico, você não vai ter acesso ao prólogo. O prólogo vai ficar disponível apenas no dia 10 mesmo. Mas olha só, você já vai ter as regrinhas aqui com a gente. Então as regras é: o tempo, como invenção humana, ele tem influência sobre as decisões que tomamos diariamente. Viver em uma sociedade em que o tempo dita o que se deve ou não fazer faz qualquer ser humano se tornar um escravo, pois quanto mais rápido avançamos pelo tempo, quanto mais tempo vivemos, menos tempo temos para viver.
Oh.
O que seria da humanidade se pudéssemos manipulá-lo, mas para isso tivermos que abrir mão do tempo que temos em vida? Então, vocês vão ter que explorar o elemento tempo e como a limitada percepção humana do mesmo impacta o seu ou os seus personagens. E você, escritor, deve apresentar em seu conto o impacto que este pensamento e comportamento tem sobre um indivíduo, seja ele um personagem principal ou não, ok? E o personagem precisa chegar ao fim da sua existência de alguma forma, não se limitando à morte como a conhecemos. Você poderá explorar esse pós-morte se você preferir.
Pode ser um estalar de dedos.
Pode ser, de repente é o Thanos, né? Pá. Enfim, as regras do tempo... Também tem as regras do tempo, né? Não tem somente as regras de como você vai trabalhar esse seu personagem. É, tem as regras e as condições para trabalhar com o elemento tempo. Então, os personagens, eles são capazes de enxergar os acontecimentos de apenas um ano a partir da data em que ele ou ela olhar para o futuro. É, e para cada avanço ou retorno no tempo, existe um preço, que é a própria vida. E ela é a moeda do tempo, é o que ele pega de nós para que possamos mudá-lo de alguma maneira. Para cada salto, um ano de vida é removido do seu personagem. E uma maldição, o personagem saberá, ele vai saber, que ele vai morrer em um curto prazo de até um ano, quando sua capacidade de enxergar o futuro deixar de existir. Oh,
uou,
então assim,
tá incrível, pam, rapaz.
É muito bom, gente. Uma gama enorme de gêneros pra você se aprofundar. Então, de repente, pode ser um terror, pode ser um drama, pode ser um sci-fi. Com certeza é um sci-fi, né? Mas você pode se aprofundar dentro do sci-fi em terror, drama, comédia. Pode ser uma comédia, por que não? Me impressiona.
Seja livre, meu caro autor. Hein, cara, autor.
É só digo uma coisa. Se vira. É pra mostrar que brincar com o tempo é foda. Então, assim, né?
Que tempo a gente tá tendo um pouquinho, né?
A gente tá tendo tanto que a gente tá pirando, né? Então, então assim, gente, quer estar com tempo? Vai escrever sobre tempo.
Exatamente.
Vai ser uma ótima alternativa pra vocês. E vocês, né, têm até o dia... É até que dia, Vi, que eles têm pra enviar o conto?
Até que dia? 7 de maio.
Até dia 7 de maio. Sempre assim, dia 10 abre uma abreviada, dia 7 encerra uma abreviada.
Praticamente um mês. É que a gente precisa selecionar, né? Senão vocês têm que dar uma folguinha pra gente, pra gente selecionar, fazer a capa e toda semana publicar.
Exatamente. E, Vi, vamos para o nosso fechamento maravilhoso.
Exatamente.
Que só você sabe fazer.
Vamos lá. Minha cara editora, meu caro autor, minha cara autora, meu caro quadrinista, exatamente, você está interessado em anunciar aqui nesse podcast lindo, maravilhoso da Bilbo? Ah, como que eu faço? viralume@bilbo.com. E eu já falei lá no começo, é .com, não é .com.br. Então manda certinho, fala lá pra gente, ah, o que você quer anunciar, explica um pouco o seu projeto pra gente entender, né? Então, envia para lá, que vai ser um prazer anunciar aqui para vocês. Beleza, galera? Então, até a próxima segunda.
Até!